Pessoal, boa noite. Hoje é 5 de maio, são 20 horas, e a gente está começando mais uma live aqui do Parques Nacionais. Hoje a live vai contar com mais um participante, que vai ser o Lauro. E a gente vai falar desse tema que eu coloquei aqui embaixo, ó. Projeto Pequeno Guarda-Parque e a Educação Ambiental na Prática, tá bom? O Lauro, ele é uma das pessoas que idealizou esse projeto e também trabalhou nesse projeto. E ele vai contar um pouquinho para a gente o que vem a ser o pequeno guarda-parque, tá bom? Daqui a pouco o Lauro vai estar entrando aqui e aí a gente já vai começar a conversa com ele. Deixa eu dar uma olhadinha se ele já está por aqui. Ainda não. Mas ele já está chegando. Então sejam todos bem-vindos. E a gente só vai esperar um pouquinho aqui para o Lauro conectar. Enquanto isso, eu vou dar um spoilerzinho aqui, né? Esse projeto, o Pequeno Guarda-Parque, ele está relacionado com isso daqui, ó. Que o Lauro vai explicar direitinho o que que é. Mas é um livro que praticamente é um guia, né, de um dos parques nacionais que a gente tem no Brasil. Esse aqui é lá do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. E esse guia, ele é um guia que pode ser utilizado pelas crianças quando visitam o parque, mas ele é um guia super interativo também, né? Que ele pode ser utilizado junto com a família, na verdade. Então, a família e a criança podem juntos aqui aprender muita coisa sobre um parque nacional. O Lauro está dizendo que ele já está por aqui. Aqui já encontrei com ele. Opa. Opa, o Lauro
Opa,
chegando aí.
daí?
Fala, Lauro, beleza?
Beleza?
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem por aí?
Tudo
Seja
certo.
bem-vindo.
Pá, obrigado.
Então tá bom. Seja bem-vindo aqui à live do Parques Nacionais. Lauro, antes de você se apresentar aqui para o pessoal, eu quero dar uma mensagem aqui, uma mensagem que não é uma mensagem muito boa, mas eu queria aproveitar essa oportunidade. É a primeira live que eu faço depois desses acontecimentos. E a gente hoje vai falar sobre o projeto Pequeno Guarda-Parque. Então, o assunto não vai ser especificamente sobre guarda-parques, mas sim sobre esse projeto do Pequeno Guarda-Parque. Mas o que eu vou falar aqui tá relacionado com os guarda-parques. A gente, na semana passada, teve uma notícia muito triste aí, que lá na África, 12 guarda-parques foram assassinados no Parque Nacional de Virunga, que fica no Congo. Esses guardas, eles trabalhavam lá na proteção do parque, também na conservação dos gorilas, e foram assassinados por criminosos que entram e invadem as áreas naturais para fazer, às vezes, extração de algum tipo de material que aquele parque fornece, ou mesmo para matar animais como caçadores, né? Então, essa é uma notícia muito triste que aconteceu lá no Congo. E às vezes a gente fica pensando, né? Ah, mas lá na África é uma realidade diferente, as coisas lá acontecem em outro, né, um país subdesenvolvido. Olha, gente, eu nunca tive na África, mas eu acho que essa realidade ela está mais próxima da gente do que a gente imagina, porque a gente teve um acontecimento esse fim de semana aqui em São Paulo, no Parque Estadual de Intervales, que fica aqui no estado de São Paulo. E a gente teve um tiroteio dentro da unidade, onde um segurança patrimonial, né, um guarda patrimonial daquela unidade foi assassinado, também num cenário muito parecido com esse. Criminosos, parece que as informações que a gente tem é que eram pessoas que estavam fazendo extração de minério dentro da área do parque. E eles foram lá abordar essas pessoas. Houve um tiroteio e um guarda patrimonial veio a falecer com um tiro na cabeça. Olha que coisa triste. E um guarda-parque mesmo, que trabalha lá no Parque Estadual de Intervales, também foi alvejado na perna, mas passa bem. Então, eu queria deixar aqui um pouco dessa mensagem para as pessoas que estão acompanhando a gente, que a gente está vivendo um momento muito crítico, né, do ponto de vista de conservação no Brasil, e as realidades que a gente vê fora do Brasil, assim, e coisas que parecem muito absurdas, estão mais perto do que a gente pode imaginar. Então, aqui como um representante aqui desse projeto do Parques Nacionais, eu queria deixar essa mensagem e lamentar, né, por esses ocorridos, tá bom? Bom, o papo hoje vai ser sobre Projeto Pequeno Guarda-Parque e a educação ambiental na prática. O nosso convidado, já falei aqui, é o Lauro Narciso. Lauro, vou passar a palavra para você, se apresenta aí para a gente, conta um pouquinho aí de quem você é.
Beleza, né, primeiro boa noite, né, e essa questão aí do guarda-parque, né, esse é um caso e tantos outros, né, que a gente não fica sabendo, né, então conheço guarda-parques já que já se machucaram com armadilhas, que já enfrentaram, né, caçadores e tal, então isso é um caso do que acontece, na verdade, que na rotina, às vezes, das unidades de conservação, e assim, é uma coisa que tem que valorizar mais esses profissionais. Eu sou biólogo, né, vamos ao tema aí, eu formei em 2014 pela Universidade Federal do Espírito Santo, mas eu trabalho já em unidade de conservação desde 2002, quando comecei como voluntário aqui num parque aqui em Santa Catarina, né, hoje moro em Florianópolis, num parque aqui, um parque estadual, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ele tem 90 mil hectares, é um parque bem, bem bacana, quem conhece Florianópolis vê toda a cadeia montanhosa, assim, mais ao sul, tudo faz parte desse parque, e então desde então eu trabalho com unidades de conservação, fui voluntário em alguns parques, e em 2005 fui para o Espírito Santo e fiquei lá até 2015, então trabalhei lá em várias unidades de conservação, sempre com educação ambiental, com uso público, às vezes vinculado à gestão do parque, na parte administrativa, e desenvolvi vários projetos legais, e a gente pode ir conversando também um pouco sobre eles, tem várias experiências bacanas, assim, projetos que deram certo, alguns às vezes que não dão tão certo, mas que sempre traz uma avaliação positiva, né? Então isso que é bacana.
Né? Legal, legal. Eu acho que hoje esse bate-papo aqui a gente vai falar, iniciar ele falando do projeto Pequeno Guarda-Parque, mas você já me falou aí que você tem uma série de outros trabalhos que já foram feitos nesse sentido de educação ambiental. E aí eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho aí de cada um desses projetos, você vai poder contar um pouquinho da sua história. Antes disso, Lauro, eu vou fazer uma introdução aqui para o pessoal e contar um pouquinho da onde que eu como que eu descobri esse projeto, né? O pessoal que vem acompanhando aqui as lives e vem acompanhando aqui o canal já sabe que eu fui voluntário lá no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Eu passei 6 meses lá trabalhando como voluntário na área de uso público. E vim ter contato com esse projeto, né, que eu já estava mostrando aqui, que acabou, o projeto acabou se concretizando nesse material, que eu acho que o Lauro vai explicar um pouquinho melhor o que é, né, e aí eu posso ir mostrando aqui depois, Lauro, conforme você for contando aí a história do projeto, eu vou mostrando aqui um pouquinho o que a gente tem aqui dentro. E, bom, tive contato com esse projeto pelo Vinícius, que também trabalhava lá na unidade. E quando ele me contou assim, o que era esse conceito, eu falei assim, cara, é uma coisa fantástica que eu sinto uma falta enorme assim, nas nossas unidades, né? É uma coisa que eu gostaria de entrar numa unidade e esse tipo de material está disponível. O pessoal também sabe, eu já visitei muitos parques nacionais fora do Brasil e lá os guarda-parques, né, e eles são assim, muito idolatrados pelas crianças e as crianças... geralmente tem esses materiais interativos, onde elas fazem ali as descobertas delas, os aprendizados sobre aquele parque específico, e depois elas ganham um carimbo do guarda-parque. E aquilo, para uma criança americana, é algo assim muito valorizado. E, infelizmente, aqui no Brasil, você perguntar para uma criança aqui da cidade, né, sobre guarda-parque, a criança vai achar, né, talvez ela nem entenda o que é esse conceito, o que eu acho uma coisa muito triste. E acho que o objetivo do Parques Nacionais também é esse, é trazer esses elementos que os Parques Nacionais trazem junto, né? E o guarda-parque eu vejo como uma figura muito importante, não só por fazer a conservação, se a gente estava falando aqui, eles se arriscam para defender as áreas, mas também são um personagem muito importante do ponto de vista da educação ambiental. Então eu tive contato com esse projeto através do Vinícius, tem uma outra pessoa que eu acho que está na linha aqui hoje também, que é a Silvinha, que também participou desse material. Uhum. Ela entrou em contato comigo aqui um pouco antes, disse que ia participar. E aí agora vim conhecer o Lauro, que também acho que foi uma peça muito importante e fundamental na criação desse material. Uhum. Bom, acho que eu já falei muito, Lauro. Conta pra gente um pouquinho dessa história do pequeno guarda-parque lá de Fernando de Noronha.
É uma história até longa, né? Na verdade, que eu fui voluntário do parque também em 2014 e 2015 ali, né? Fui no final de 2014, começo de 2015, e conheci o Vinícius, né? O Vini. Eu cheguei três dias depois dele, né? E naquela época, nós desenvolvemos lá um projeto chamado Naturalistas. Né, com as crianças do arquipélago. Então, eu fui embora, ele desenvolveu no segundo semestre de 2014, 2015 eu fiquei até março lá, e a gente sempre ficou com essa ideia de desenvolver alguma coisa bacana lá e tal. Esse projeto foi bem legal, foi com as crianças, né, e foi bem interessante ali naquele ano, dentro do programa de voluntariado da parte de educação ambiental. Então, em 2015, a gente se reuniu lá em Santos e a gente discutiu sobre fazer alguma coisa, alguma publicação. Eu já tinha alguma experiência em publicações, já tinha alguma coisa publicada. Tinha feito naquele ano um projeto chamado Pequeno Naturalista, no Espírito Santo. Então, na verdade, que surge o Pequeno Guarda-Parque surge como a continuidade já de outros projetos, né? Então, aí em 2018, o Vini foi morar em Fernando de Noronha, foi trabalhar lá e começou a fomentar esse contexto aí do guarda-parque lá, com os monitores, com a questão, com os voluntários. E eu fui para lá em 2018 para a gente desenvolver esse projeto, que até então não tinha nome, né? Seria o Pequenos Naturalistas, né? Porque a gente queria dar essa sequência, também ele teve uma participação nesse Pequenos Naturalistas. E aí a Silvinha, né, também foi agregada, né, nesse projeto, e a gente começou a discutir já no final de 2018, foi em setembro, acho, foi em setembro a discussão desse projeto, como é que seria o formato, né, e aí surgiu o Pequeno Guarda-Parque, nós fizemos toda essa discussão de como seria o material, de que forma depois seria a captação das atividades, formato, captação, aí retornei aqui para Santa Catarina, a gente ficou nesse contato, nesse processo de elaboração, e a gente conseguiu lançar em abril do ano passado, 23 de abril do ano passado. Legal. Nós lançamos esse material lá no auditório do Projeto Tamar. Lá. Foi bem bacana. Desde então vem sendo distribuído, e eu fui agora em fevereiro, fiquei lá, para a gente ter essa avaliação final, já está acabando essa tiragem, e ver quais são as perspectivas, se faz mais alguma tiragem, o que que deu certo, o que que deu errado, né, para ter essa avaliação, né? Mas foi um processo bem, bem legal, né?
Legal, é curioso que eu cheguei em Noronha em setembro de 18, eu acho que você já tinha saído de lá, eu não te encontrei lá, e aí eu saí de lá em meados de abril, que foi assim, uma semana antes do lançamento do material. Tanto que na verdade, o dia que eu fui embora de lá, foi quando os livros chegaram na ilha. E aí o Vini me chamou e falou assim, cara, eu sei que você está indo embora, mas eu quero te dar uma coisa antes de você ir. E me deu esse livro. E aí eu peguei esse livro, enfiei na mala, fui para o aeroporto e fui embora.
E eu cheguei no outro dia.
E você chegou no outro dia e a gente nunca se encontrou, mas o projeto acabou fazendo a gente criar essa conexão aqui. Isso é bem legal. Conta um pouquinho, ô Lauro, o que é isso daqui? O que, que tem aqui dentro? Eu vou mostrando pro pessoal.
Então, até depois eu posso te passo um PDF. Eu tenho o site da editora ali, dá para baixar, tem fazer o download.
Eu tenho o PDF. Se você me autorizar aí, quem pedir aqui depois no canal, a gente envia.
Lógico. Aí, o que acontece? Primeiro, assim, né, uma pergunta que todo mundo faz é por que Fernando de Noronha, né? Uhum. Então, na verdade, foi porque começou, né, nossa amizade lá, e a gente já teve um projeto lá. Outra coisa que é importante também quando você vai fazer uma publicação a gente tinha um vasto acervo de imagens, né? O Vini é fotógrafo, uhum. Eu também, né, trabalho fotografia desde os 14 anos. Então a gente tinha
esse acervo. E o material é de alta qualidade, né? Né? A gente então, consegue a gente... ver aqui.
Então a gente tinha esse acervo, né? Então fica fácil. E aí a gente também pensou o seguinte, além de ser um material para estreitar essa relação do visitante, em especial, né, as crianças e jovens, apesar de, né, muito adulto, né, adorar e ter essa interação desse visitante com o seu pai e com a área natural, ter essa relação com os guarda-parques. Então, para você ver essa parte da lua, que é uma coisa que as marés que influenciam, né, diretamente a visitação lá, né, e ter um conhecimento maior sobre o parque e ter esse material de qualidade. E uma coisa também que foi pensado, como eu trabalhei muito assim na questão da visitação pública com o trabalho de educação ambiental, às vezes esse material ajuda no dia a dia para você trabalhar. Então ele também foi pensado para os profissionais que atuam dentro da unidade de conservação, né? Porque às vezes você atende um visitante e você pode desenvolver uma atividade. Então aqui tem várias. Então,
exato.
Quando você geralmente atendimento, você acaba sendo aquela eterna repetição, né? Então muita gente fica naquela, nossa, aquele todo dia acaba virando maçante o trabalho, né? Às vezes você tá num olhar externo, às vezes, sei lá, passa um condutor todo dia, você vê aquele mesmo discurso, aquelas mesmas piadas. Daí foi um negócio, um material para também ser apoio para todo mundo que trabalha na unidade, né? Para que tornasse também o dia a dia dele mais agradável e estreitasse essa relação com o visitante, né? A gente foi questionado também a questão de ser gratuito, né? Acaba achando até muito folder no chão e tal. Então, a gente fez questão de fazer um material de qualidade e gratuito.
Legal, então, isso é incrh.
Esse que é importante, sempre foi. Todos os materiais que eu fiz até hoje, todos são de distribuição gratuita, né? Então, a gente fez questão disso, porque na verdade é que as unidades de conservação merecem, né? Não é que Fernando de Noronha mereça, ela merece, mas todas merecem, né? Lá foi no início por uma série de fatores que fizeram que fosse lá, né? Então,
juntou as pessoas, né? Juntou as pessoas-chave que tinham essa ideia, que queriam desenvolver algo nesse sentido. Acabou juntando lá em Fernando de Noronha, então o projeto acabou nascendo lá. E aí, assim, os patrocínios também, né? Porque acho que o pessoal pode estar se questionando. Nossa, mas um material desse, com um nível de qualidade desse, né? Tem um custo. Se a gente não está vendendo isso, acho que isso é importante mencionar. E teve alguns apoios financeiros aqui, né? WWF da Biapó, que acho que aparece aqui na última parte do livro. Então, essas instituições financiaram esse projeto com o trabalho aí. Foi vocês três, né, Laura? Você, o Vini e a Silvinha que desenvolveram todo o conteúdo. E é um conteúdo, assim, muito interativo, né? Eu acho, como você estava mencionando, ele serve de suporte para o educador ambiental, mas, cara, ele é um livro, assim, que une a família, ele tem várias funções, né, cara?
É legal, no final tem o certificado lá, né?
Então, né? O certificado que eu falei.
O certificado que ganha, né? Tá ali. Aqui, ó. Então, assim, sempre procuro, né, um guarda-parque para assinar o certificado. Então, foi muito engraçado que a gente estava agora em fevereiro lá e vieram duas crianças tirar foto com a gente, que passou uma amiga nossa que estava com duas crianças que estavam visitando, que era amigo delas, e ela deu um pequeno guarda-parque e estava fazendo todas as trilhas, levando. Estava eu e o Vini sentado assim, passaram as crianças, começaram a tirar foto da gente. E teve gente do lado perguntando quem são esses dois, né? Se a gente era famoso e tal, né?
Vocês são, pô.
Guarda-parque, né? Então, assim, então é bem legal, assim, foi, né? É um trabalho bacana, tá lá, tem poucos exemplares lá agora só, eu acho que deve ter uns 200, acho, 300.
Caramba. E qual foi a tiragem lá?
A tiragem foi de 5 mil. 5 mil exemplares. Na verdade, assim, o processo, a estimativa da tiragem, né, que a gente fez assim, ó, qual tiragem que a gente vai fazer. Então a gente pegou uma estimativa dos visitantes, né, jovens e adolescentes durante um ano que visitam o parque. Então, pelos dados da visitação ali do ingresso, né, nós chegamos a, era 4 mil e pouco, se eu não me engano, então, né, tem a questão dos moradores também, que tem uma distribuição ali para todo mundo. Então a gente chegou mais ou menos nesse número aí de 5 mil. E aí o processo, assim, para entender como é que funcionou, até essa questão da própria captação de recursos, foi assim. Então, em setembro eu fui, em novembro a gente já tinha um boneco do livro. Que você deve ter visto, né? Chegar
eu vi.
Lá, né? Então chegou já em setembro. E o Vini, né, a gente imaginou também, né, que teria algum apoio local e tal. Nós tivemos sorte que a Biapó, que é uma empresa que estava trabalhando na restauração do Forte, fez vários projetos lá né, sociais, socioambientais ali, durante esse período de reforma. Eles foram o primeiro que a gente conversou e foi o primeiro a aceitar sem... Já falou, nossa, que legal, e já partiu para o patrocínio. E aí teve uma longa jornada, né, já de dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente não estava conseguindo esses apoiadores, né? Então foi difícil, nós fizemos uma distribuição por cotas e tinha uns valores bem pequenos até para ajudar. E ali a gente não conseguiu ninguém que apoiasse esse projeto. Até que surgiu a questão da WWF, que estava com um projeto lá, e o WWF tem essa linha também de guarda-parques, tem o programa Marinho, então, né, o pequeno guarda-parque ia ao encontro, né, de vários projetos do próprio WWF. Então eles apoiaram e aí viabilizou, né, a impressão e a distribuição, né, e o lançamento, uma capacitação que nós fizemos lá com guarda-parques, com voluntários e condutores, né. Então a partir disso aí começou a distribuição, tivemos ajuda de várias pessoas. O Lucas, que deve estar assistindo aí, que você conhece.
Acho que também, tá, claro.
Né? Uma figura, né, que já deu um salve.
Tem muita gente no bastidor aí, né, que também ajudou, né?
Sim.
Que é o que você está falando aí, o Lucas e outras pessoas mais. Mas é um negócio muito doido isso, né, Lauro? Porque é um projeto, assim, que, na minha opinião, maravilhoso. Um trabalho, assim, rico em conteúdo, rico em qualidade, rico do ponto de vista da educação ambiental, que assim, é um material que vai levar conhecimento para as pessoas que visitam aquele parque, e a gente não está falando só de Noronha, né? A gente pode estender isso para qualquer unidade de conservação que recebe visitante no Brasil. E a dificuldade que a gente tem de encontrar apoiadores, sejam públicos ou privados, para fazer isso. Algo que deveria ser assim, muito natural e muito fácil de se conseguir, e você estava falando, foi um desafio, e talvez quase que vocês não conseguem fazer isso lá, e eu tenho certeza que vocês já devem ter tentado fazer isso em outros lugares e não conseguem fazer por questões de investimento. É uma dificuldade essa, né? Conseguir patrocínio, é um trabalho árduo, né?
É um trabalho árduo, mas tem alguns mecanismos. Por exemplo, a parte da cultura, ela é mais tem outros mecanismos de captação. Então, por exemplo, assim, esse projeto aqui, ó, que é o Pequeno Naturalistas, tá? Que foi o primeiro que saiu lá no Espírito Santo, ele foi com o apoio do governo, da Secretaria de Cultura,
né? Ah, que legal.
Então, na verdade, o que acontece? No Espírito Santo, em 91, teve o tombamento da Mata Atlântica como patrimônio natural do Estado, pela Secretaria da Cultura. Então, todos esses editais que tem todo ano, praticamente todo o Estado tem os editais da cultura, você tem o edital de valorização do patrimônio natural no Espírito Santo. Então, isso ajudou vários projetos, né? Então, esse aqui foi um que teve esse auxílio, né? Esse ano são 12 prêmios de R$30 mil, né, para o desenvolvimento de projetos. E o importante é que são projetos de pessoa física.
Mas isso então, no estado do Espírito Santo.
No estado do Espírito Santo. Então, são projetos de pessoa física. Então, legal. É interessante que, por exemplo, você tem um condutor da comunidade, que ele quer desenvolver, e dentro do edital até tem a questão do turismo de base comunitária. Então, tem um condutor da comunidade, e ele pode inscrever um projeto para esse edital. Então, ele dá o apoio a todas essas pessoas que ficam. Então, tem alguns mecanismos que são são bem sucedidos, né? Eu estive em janeiro no Espírito Santo e sempre bato nessa tecla lá com o pessoal que trabalha no órgão ambiental para ver se fortalece esse edital, já que tem um mecanismo, né? Tem um aporte para fortalecer essas iniciativas em torno da conservação. Mas e aí, no final, a gente sempre tem essa dificuldade, né? De viabilizar e tal. Tem as fontes, sempre tem o edital do Boticário, o edital do SOS Mata Atlântica, alguma coisa você vai tentando, mas acho que, né, tinha que ter esse apoio da iniciativa privada, esse pensamento melhor, inclusive, da parte de licenciamento ambiental, de você ter um mapeamento dessas ações de educação ambiental, porque hoje, basicamente, a gente. Você não tem não sabe o que está acontecendo, né? Então você tem, por exemplo, assim, eu já trabalhei muito, né, questão de cumprimento de condicionantes e tive muita sorte nisso por ser condicionantes ligados à unidade de conservação e eu acabei sendo contratado e atuo com a unidade de conservação, então que possibilitou um trabalho interessante, mas dependendo como está sendo feito isso, esse trabalho vai ser apenas só mais um para cumprir tabela, né? Então é isso que complica.
As coisas não tem sequência, né?
Não tem uma sequência, você não sabe quem está fazendo, ou que você pode fortalecer. É complicado isso aí.
Ô, Lauro, deixa eu pegar aqui alguns comentários. Ó. Tem um pessoal aqui do Bora Brasil Expedições, eles estão falando assim, ó, aqui na Chapada Diamantina não temos guarda-parques. Geralmente os brigadistas que quebram um galho. A fiscalização fica mesmo com os guias e condutores. Isso daí é uma carência, né? Uma carência de pessoas, uma carência dessa função, que deveria ser uma função tão valorizada, que são os guarda-parques. E aí, assim, eu não consigo ver uma melhor imagem, assim, para falar do que os parques americanos, né? Lá a gente tem aquela figura do Ranger. E assim, os Rangers são pessoas que quando você entra no Parque Nacional Americano, a coisa que você vê topa de frente é com o Ranger na portaria do parque, te falando bom dia, te dando um folder do parque, às vezes te dando um material desse se tem uma criança dentro do carro, para que você já comece a educação ambiental ali naquele instante. E aí depois você vai num centro de visitante, os Rangers estão ali presentes. E esse lance, né, que eu via lá, as crianças idolatrando a imagem dos Rangers, né, ou dos guarda-parques, que seria aqui no Brasil. E, enfim, o pessoal do Bora Andar, do Bora Brasil Expedições, é uma carência mesmo, mas eu acho que a gente vai fazer aqui uma live, eu espero, estou querendo convencer o Vinícius a fazer uma live aqui, só falando dessa função guarda-parque, falar dessa importância. Em que pé que a gente está isso aqui no Brasil? Eu sei que tem uma série de iniciativas para transformar isso numa profissão, como que eu posso dizer, reconhecida, que eu acho que hoje...
Regulamentada,
que eu acho que hoje aqui no Brasil essa função guarda-parque ela não é regulamentada, então existe uma série de iniciativas nesse sentido, mas isso a gente vai deixar para uma outra live. Pessoal aqui... Complementa aí, por favor.
Não, só uma observação, porque o que a gente trabalha, porque assim, na verdade, O guarda-parque, ele tem essa figura também. Mas a gente sempre discute, aí o Vini, essa questão, o guarda-parque é uma coisa maior também. Então, por exemplo, um condutor que está todo dia no parque, sabe? Andando, vendo as coisas acontecerem, vendo tal, ele é um guarda-parque. Ele é um condutor guarda-parque. É um voluntário, guarda-parque. Entendeu? Então, tipo assim, o que tem que colocar é essa figura do guarda-parque. Porque, na verdade, você tem vários atuando. Então, por exemplo, você tem... Sabe, a pessoa que está lá também no administrativo, que é fundamental para o andamento ali da unidade de conservação, é um guarda-parque administrativo, entendeu? Então, o que tem que ter é essa noção do que pode ser o guarda-parque, sabe? O que essa figura pode ser em todo o contexto da unidade, né?
Legal. Então, esse ponto de vista é legal.
Né? Então, assim, olhar nesse sentido.
Bacana. Vamos pegar aqui mais um comentário. Ó. Tem aqui o pessoal do Amigos Parque Intervales. Inclusive, o Parque Intervales foi esse que eu comentei aí desse ocorrido. E eles estão fazendo algumas perguntas, né? Como funcionou a distribuição desse material? Se teve distribuição para escolas? Ou se foi feita a distribuição para as crianças? Conta um pouquinho como que
funcionou. Tem uma escola lá, né? Tem a Escola Arquipélago. Né?
Foi distribuído na escola também?
Foi, a Silvia, né, ficou responsável por esse trabalho na escola. E teve um trabalho lá com a visitação. Ultimamente lá o Vini estava na parte do atendimento. Cada unidade de conservação tem a sua dinâmica, né? Então ele tinha um atendimento ali, vamos dizer. Ele que tinha o primeiro atendimento ao visitante, que era na palestra inicial lá na aquisição do próprio ingresso. Então, nesse momento, tinha essa distribuição. E o trabalho, por exemplo, na Atalaia também, quando estava na portaria. Então, tinha essa distribuição aí para todo mundo. Né? É bem legal assim, quando você está lá e vê, por exemplo, as crianças voltando com ele todo preenchido, né? Querendo o certificado. E o Vini aí, né? Então você vai entrevistar, ele é uma figura e acho que... E ele fazia o juramento com os meninos, é legal. Teve casos da pessoa não encontrar um guarda-parque e depois mandar um e-mail, eu enviei um certificado daqui, aí eu mando, mando imprimir aqueles um patch do pequeno guarda-parque, né? Que é um bordadinho, né? Do pequeno guarda-parque, mandei junto pelo correio. Então a gente teve esse retorno aí que foi bem, bem legal, assim. Lógico que, assim, lá fica mais... É, como tem uma escola, então tem uma dinâmica diferente de uma unidade de conservação ali que tem várias escolas, às vezes tem o atendimento. Então, por exemplo, eu já trabalhei em outras unidades de conservação que você tem basicamente escola todos os dias. Então, esse material, para quem atua numa unidade de conservação que tem escola todos os dias, fala, meu Deus, isso caiu do céu, porque, né, você acaba, vou lá com essa turma, vou desenvolver tal atividade, ou à tarde faço outra, e se a mesma turma quiser visitar várias vezes, você sempre vai ter várias atividades, né, às vezes você tem uma trilha que você faz, né, para essa atividade pedagógica sempre, então você pode formatar de várias formas isso aí, né?
Bacana.
É legal.
Ó, tem uma outra pergunta aqui, se o impresso teve financiamento governamental ou só privado, no caso esse daqui foi só um financiamento privado, esse específico, mas o Lauro daqui a pouco vai contar outros casos aí que ele tem, de outros materiais que ele já divulgou, né, Lauro? Isso. E aí você pode mencionar como que você conseguiu financiamento para cada um desses projetos. Esse daqui foi mais uma pergunta do Bora Brasil Expedições. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas Henrique. Ele está perguntando se a gente trabalha com o Tamar. Eu não trabalho com o Tamar, eu acho que esse trabalho aqui que a gente fez, que a gente está divulgando aqui do Pequeno Guarda-Parque, não teve nenhuma participação do Tamar, até onde eu saiba, né?
Assim, não diretamente, né? Porque o projeto Tamar, ele é um ponto de referência ali, né? Então também é distribuído lá e tal, então tem essa interação com quem trabalha no próprio projeto Tamar, mas na participação da elaboração, né, da impressão e tal, não teve. Até já fui voluntário do projeto Tamar já em algumas bases, né, um projeto
legal.
Que eu gosto muito. Mas não teve, assim, e às vezes o pessoal pode utilizar e tal, como o Golfinho Rotador usou nas férias ecológicas agora, eles utilizaram o Pequeno Guarda-Parque durante as férias ecológicas, então acabou que vai utilizando, e a ideia é essa, né, na verdade. A ideia é que seja usado por todo mundo.
Bacana. É, só pra fazer um complemento, o que o Lauro tá falando aqui do férias ecológicas, é uma parceria do Golfinho Rotador, que é um outro projeto que existe lá em Fernando de Noronha. E aí, no período que as crianças estão de férias, né, lá no arquipélago, eles fazem alguma série de atividades com essas crianças que são moradores da ilha. Aí não é com visitantes, é com as crianças mesmo da ilha. Então o Lauro está falando que esse material foi utilizado pelo Golfinho Rotador. Aí as coisas começam todas a se intercalar, e eu acho que isso que é muito bacana na educação ambiental. Tem um outro comentário aqui da Juliana Barros, ela está dizendo o seguinte, olha, vamos fazer aqui no Parque Nacional de Brasília, com compensação ambiental. Olha, Juliana e outras pessoas que estão aqui assistindo, eu acho que esse material aqui, ele realmente brilha nos nossos olhos, quando a gente vê, e a gente tem vontade de fazer isso no Brasil inteiro, né? Vamos conversar, Juliana, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem para o Lauro, que é o idealizador desse material, e eu acho que conversando a gente consegue encontrar caminhos e soluções para que a gente consiga fazer com que esse projeto fique cada vez mais amplo e mais conhecido, né? Eu acho que isso seria algo maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Amigos do Parque Intervalos novamente está dizendo: vamos incentivar a criação de associações de amigos das unidades de conservação para fomentar esses trabalhos. Acho uma ideia ótima. Aqui aí o pessoal do Caparaó também, ó, tem gente aí de vários parques, viu, Lauro, conectados com a gente, ó.
Pessoal
do Eco Brasil.
Eu formei em Alegre, o pessoal deve conhecer, eu formei ali na região do Caparaó, né? Minha universidade era na região do Caparaó.
Ai, que legal.
Vê ali,
aliás, quem tá mandando a mensagem é aqui. Pode falar.
Alguém fez uma pergunta ali sobre capacitação ali. Vê, passou aqui rapidinho pra mim.
É uma grande pena, além de proteger os empregos. Bom, mas você lembra a pergunta? Engajamento
teve voluntário. Alguém que perguntou se teve uma capacitação ali do pessoal do parque e tal. Então, na época do lançamento, nós fizemos uma capacitação junto com os voluntários e condutores. Teve um convite aos condutores, né, para participar dessa capacitação para aplicação. Então, assim, para os condutores, né, nós disponibilizamos ali naquele dia, porque assim, foram 30 caixas. Então, assim, é um volume grande e a gente se preocupa lá, até por causa vem a temporada de chuva e tal. Então, a gente deixou bem acondicionado. Na época da capacitação, demos 10, 20 para cada um, para eles distribuírem, desenvolverem, né, ali com os seus visitantes e depois só solicitar ali para pegar a covinha, falar, ah, preciso de mais e tal. Então, teve essa integração com os condutores e com os voluntários que têm essa rotatividade. Tinha o Vini ali que ele tinha esse trabalho aí constante ali, né?
Bom, então é isso, né? O pessoal teve um treinamentozinho e para entender como utilizar esse material, né?
Sim.
Ó, tem uma outra pessoa aqui, a Clarice que trabalha lá no Parque Estadual de Bitpoca. Conheci a Clarice quando eu fui voluntário, inclusive lá no Caparaó. E ela está dizendo aqui, né, que os parques estaduais também, tem muitos parques estaduais que estão mais bem estruturados que os parques nacionais. E eu concordo,
com certeza.
Parque de Bitpoca é um exemplo nacional, assim, em vários pontos, né, principalmente nesse lado do uso público de visitação, um parque muito bem organizado.
E assim, e tem
Não sei, Clarice, ó, depois a Clarice me conta. Eu não sei, Clarice, se vocês têm um material assim aí em Bitpoca, hein? Seria massa ter um material aí, juntar os comerciantes locais aí, fazer uma vaquinha coletiva, falar com governantes e financiar esse material. Um material desse seria massa.
Tinha uma série lá de Minas, dos parques lá. O que uma coisa assim, que às vezes, por exemplo, tem muitos parques, tem, por exemplo, Fernando de Noronha, que você tem uma concessionária e tal, e você paga para entrar e tudo, isso nunca é sinônimo de você ter um local, né, bem manejado ou uma trilha bem estruturada. Então, assim, são vários locais, boas placas, boa sinalização. Então, isso, uma coisa não é sinônimo da outra, né? Então, eu tinha até anotado aqui duas personalidades. Você tem um parque ali na região do Caparaó, o pessoal do Caparaó conhece o Parque da Cachoeira da Fumaça, que tem uma cachoeira assim, são 144 metros, assim, de desnível, uma coisa de outro mundo, né? E lá tem uma figura
Caramba.
chamada Lindolfo, que é auxiliar de serviços gerais. Na verdade, ele é um grande guarda-parque lá. E as trilhas lá são as pedras, são encaixadas assim, ó, uma na outra, todas as trilhas perfeitas, sabe? Aquilo é uma. Nossa, se você vê o que ele construiu no braço, sozinho, então você vê o que que é um manejo de trilha, né? Até tinha aquele material lá de manejo de trilha aí do governo de São Paulo, eu consegui um para ele lá. Você tem, por exemplo, sei lá, o Paulo César Vinha, que é um que eu tô fazendo um trabalho agora, tem o Toninho, que faz todas as placas interpretativas na mão, ele desenha, sabe? Então você vai, as placas super bonitas, todas desenhadas à mão, e coisas que você não encontra em parque. Então, isso são coisas que não exigem recurso nenhum, na verdade, que são iniciativa dessas pessoas que estão lá. Então, né? Então, essa assim, e a gente consegue, você visitando os parques, você consegue reconhecer as iniciativas que foram feitas, assim, por pessoas que estão ali na batalha, no dia a dia, ou coisas que, assim, ah, isso foi um processo de contratação que fizeram e colocaram ali e tal. Então a gente consegue identificar essas diferenças e a gente vê que os parques, os que estão, né, bonitos, bem manejados, dependem diretamente dessas pessoas que são os responsáveis, né? É isso que é legal, assim. Então é uma
Do
coisa
mesmo
de.
jeito que você falou que tem aí, como que chama aí o rapaz aí, com esse trabalho nobre aí que você falou? Como que ele chama?
O Lindolfo e
O
o.
Lindolfo.
O Lindolfo, nossa.
Então imagina, assim, a gente que vai passando em várias unidades de conservação, em vários parques estaduais, nacionais, a gente vai vendo que cada parque tem o seu Lindolfo, né? Ou seus Sim. Lindolfos. Sempre existem essas figuras de pessoas que se dedicam e que se doam, que aí a gente pode até nomear essas pessoas realmente de guarda-parques, porque Sim. às vezes eles não têm essa função como a principal, mas eles fazem aquilo de coração. E enfim, é uma conversa longa, assim, que a gente, se a gente entrar nesse campo, mas eu vejo que cada unidade que a gente vai encontrar um Lindolfo da vida aí. Sim. Fazendo um trabalho além do que o cara deveria estar ali fazendo, né?
Sim.
Que não deixa de ser um trabalho voluntário, não deixa de ser um guarda-parque, isso é muito legal. Eu mencionei aqui a Clarice e mencionei Bitipoca. Ela disse o seguinte, ó, que lá em Bitipoca, eles têm, agora eu perdi aqui, eles têm... Cadê o nome? Ah, e Bit Junior Ranger, olha aí que legal. Eles já têm um trabalho parecido aqui com o pequeno guarda-parque. E ela disse o seguinte, ó, casa arrumada para as visitas. E realmente, o parque de Bitipoca é fantástico. Eu gosto muito de lá, já estive lá por 3 vezes. Bom, vamos dar sequência aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto, acho que não. Ô Lauro, então, conta um pouquinho para a gente, um pouquinho mais da sua história, né? Você estava me falando aí um pouco mais cedo, que você tem uma série, você está trabalhando com educação ambiental já há muitos anos, né?
Sim.
E você conseguiu gerar aí nessa sua jornada, dessa sua carreira, uma série de materiais de educação ambiental. Conta um pouquinho, assim, de algum que você queira mencionar, que seja mais importante ou que mereça um destaque. Fala um pouquinho dos desafios da educação ambiental.
Então, assim, até eu estou vendo aqui os comentários ali, o Ecotrilhas ali, né, falando da Cachoeira da Fumaça. Então, assim, tem vários projetos, assim, várias coisas legais para apresentar. E assim, tem um que eu estou trabalhando agora na segunda edição, que vai ser lançado agora na segunda edição. Ia ser lançado no dia Mundial do Meio Ambiente, que foi o dia que foi criado o parque, vai ser o aniversário de 30 anos, mas resolveram adiar, né, para ter um outro tipo, que é esse aqui, ó, que é o Preservando o Nosso Quintal, que é do Parque Paulo César Vinha. Esse aqui ele foi lançado há uns 10 anos já. Então, a gente está fazendo a segunda edição e agora, e no novo formato, né? Citaram ali o Parque de Pedra Azul, e daí tem... Ele virou uma série, então, tipo, tem o de Pedra Azul, né?
Que legal.
Esse aqui, infelizmente, ele não foi lançado. Ele ficou pronto em 2015, mas, né, teve alguns problemas burocráticos. Ele vai ser lançado agora em 2020, né? Tá tendo uma atualização. Isso tudo foi processo de... Fui contratado pelo governo, né? Foi junto com o governo do Estado do Espírito Santo. Esse aqui é interessante, porque, assim, muita gente pegava ele e tal, e falava, poxa, eu quero, né, e tal, um livro desse. E eu falava pra ele, sei lá, né? Aí daí você tem, né? Anfíbios, esse aqui é tipo, é um pequeno guarda-parque, assim, bem mais robusto, né? Ele tem, atende tudo e não tem as atividades. Então as pessoas perguntavam assim, falavam assim, ah, mas eu queria um desse. Falavam assim, não, esse aí não foi feito para você. Porque, na verdade, que a tiragem desse aqui também foi específico para as escolas do entorno, das turmas de quarto e quinto ano na época, para ser trabalho durante 2 anos. Então, viu a média dessas turmas, né, de quantos alunos tinham nas escolas do entorno do parque, que tem uma APA, que é a APA de Setiba, e aí foi essa distribuição específica com trabalho. Nesse projeto teve uma capacitação com os professores e gestores e tal, foi um trabalho bem legal, porque no processo de capacitação, de dinamização desse material, por exemplo, todo mundo fica cheio de ideia, né? Então, não, a gente podia fazer isso, mas lá, por exemplo, era proibido você dar uma ideia para uma pessoa que não tinha a mesma função que você. Como assim? Por exemplo, eu não podia falar, ó, professor, faça isso. Não. Sabe? O professor não podia falar, vocês do parque. Não, o professor fazia proposta para atividades de professores, para professor. E cada um fazia e cada um fazia sua proposta, e a gente fez uma caderneta, né, com as atividades do livro, um caderno do professor que partiu dessa capacitação. Eu propus a questão, como ele vinha com os cartões postais, eu propus essa troca entre unidades de conservação. E aí eu vim aqui para Santa Catarina, eu morava no Espírito Santo, eu vim para Santa Catarina, fui numa escola aqui, que é no entorno desse parque, o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que tem uma APA do lado, que é a APA da Baleia Franca, e hoje tem a APA do entorno costeiro. Fui, conversei com os alunos em sala, e aí eu fui lá para o Espírito Santo, fui na escola, peguei a lista de alunos, e os meninos do Espírito Santo mandaram os cartões postais para Santa Catarina. E lá os meninos responderam, né, e aí mandaram para o Espírito Santo. Então teve essa troca, por exemplo, teve. Então teve, a diretora colocou o livro, a temática do parque, dentro do projeto político-pedagógico da escola. Teve outro que fez, sabe, tiveram vários trabalhos legais. E agora, esse ano, na segunda edição, então a gente vai trabalhar de forma mais ampla, porque agora vai ser feita a revisão do plano de manejo. Então a ideia é que tenha uma tiragem maior, né, e que esse livro também sirva como ferramenta de mobilização para a elaboração do plano de manejo, né?
Legal.
Então tem essa ideia e transformar num projeto maior, ampliar a abrangência dele, não só no entorno do parque, mas todo o município de Guarapari, pertinho de Vila Velha, e que o Preservando o Nosso Quintal, que é o título, ele se torne mesmo não só o livro, mas o programa de educação ambiental do parque, né?
Então, legal.
Você é, tipo, vinculado às ações de uso público, voluntariado, né? Então você ter essa conexão, ele se transformar mesmo num programa de educação ambiental, não uma ação, né, uma atividade isolado de educação ambiental dentro do parque. Então sempre ter esse contexto aí, né, legal.
Que massa. E uma coisa com bastante desdobramento, né, Laura?
Com assim, bastante desdobramento.
Muita possibilidade, né? Você vai na escola, você atua dentro do parque, você atua com a comunidade local, enfim.
Sim. E eu estou trabalhando agora aqui trabalho aqui no Santa Catarina numa campanha. Uma campanha para uma. Chama Rio Itajaí Pede Nossa Ajuda. É uma campanha que é promovida por uma usina hidrelétrica no interior aqui do estado, né? Uhum. Então, é uma campanha própria deles, não é condicionante, não é compensação, nada. E eles têm um trabalho, e o trabalho é muito legal. Então, a gente percorre 6 municípios. Então, a gente tem um diálogo maior com o poder público. Conseguimos fomentar a criação de leis, que a gente trabalha com a questão dos resíduos, limpeza de rio. Então, hoje, 3 dos 6 municípios que a gente trabalha tem a lei do Dia Municipal de Limpeza do Rio, que faz os mutirões, faz eventos na escola. Então, tem um relacionamento maior com entidades de classe, tal. Então, assim, com as secretarias de educação. Então, quando você começa esse trabalho, né, a partir, por exemplo, assim, do... Você tá, porque, por exemplo, a gente está no parque estadual, no parque nacional, a gente vai na escola, você está ali, sabe? A gente não tem esse contato, às vezes, direto, vai lá, vamos conversar com o prefeito, conversar com ele, vamos começar lá. A gente conversa com o prefeito, conversa com o secretário de educação, sabe? E vai traçando, assim, umas alianças, né? E o projeto vai crescendo nessas alianças, associações de classe, vereadores, você vai mostrando isso para eles e vai trazendo, né, um número maior de pessoas para contribuir com isso. Então, é uma estratégia muito interessante desse trabalho aqui, né?
Que massa. Deixa eu pegar mais algumas mensagens aqui. Ô, Laura, a Silvinha, né, que foi uma das pessoas que participou aqui do projeto, está dizendo, a essência dos guarda-parques é isso, são pessoas que têm amor pelo lugar e se orgulham em compartilhar com os visitantes. Legal, é isso mesmo. Silvinha, obrigado pelo comentário. A Clarice voltou a dizer aqui o seguinte, ó, o Ibit Junior Ranger, ele está nos planos, ele está em elaboração, ele ainda não está pronto, mas já existe um plano, então, para ter um material desse lá para o Ibit Poca. Uma pergunta do Amigos do Parque Intervales novamente. Lauro, esse projeto do Pequeno Guarda-Parque teve alguma resistência na aplicação por parte da população?
Da população, não. O que teve uma dificuldade, na verdade, o que, assim, a gente, apesar de ter capacitado condutor e tal, eu senti meio que a questão, os próprios, alguns, a própria, assim, a própria concessionária, por exemplo, ela não tá nem aí, por exemplo, no material. Então, tipo,
apoiar,
assim,
né?
Você, sabe, não só o apoio financeiro, mas até no apoio do andamento. Então, tipo assim, era uma coisa completamente paralela, né, um material de suporte de educação, de suporte ao uso público, né, e quem, né, é responsável diretamente ali e recebe por isso pelo uso público também não tem esse interesse. Então isso aí às vezes até chega a ser até um pouco assustador. E não é verdade? E aí, por exemplo, então, mais a gente, uma dificuldade que a gente teve, engraçado, que com o Fernando de Noronha é tudo paga, né? Então, Quando você... A gente teve uma resistência das pessoas que achavam que a gente estava querendo vender alguma coisa. E até você falar que era de graça, né? Aí a pessoa... Ah, daí a pessoa começava a conversar. Porque se você chegava com um livro desse na mão conversando, a pessoa já pensava que estava querendo vender alguma coisa, entendeu?
Por mais que tipo aqueles caras que ficam vendendo livro em revista em rodoviária, né? Pega aqui um exemplar de graça, tal. Isso. O cara fala, não,
qual
não quero. Qual
o seu nome de cartão de crédito, tal? Paga.
Meio estranho isso, né? As pessoas assustadas, assim, né? Já criando aquele preconceito, porque hoje em dia, né? Poxa, quem... Acho que é o que passa na cabeça da pessoa ali. Eu tô em Noronha. O cara me vem com um material dessa qualidade e tá querendo me dar, não, alguma coisa ele tá querendo em troca. Acho que é isso que passa na cabeça das pessoas.
E o cara já passou por aquela cobrança inicial, né? Que chega, paga TPA, paga o ingresso do parque, paga...
O cara já tá traumatizado.
Falando, né? O cara tá traumatizado, né? Daí... Aí chega um cara e fala, meu, quer me ver? Daí tem que lugar, vai contratar condutor. Daí quando chega um cara com negócio, assim, então, às vezes, isso aí foi legal, né? Quando, né, você mostra que é de graça, e a gente fez questão de fazer de graça, né? Por causa disso, né?
Uhum. E aí tem outras perguntas ainda girando nesse sentido aqui. Se os professores da prefeitura abraçaram a causa, que muitas vezes é um público difícil para iniciar o trabalho. Você tem algum comentário
sobre os prefeitos? Essa aí é a Silvinha, que estava desenvolvendo esse trabalho lá, porque, tipo, eu fui nesses momentos pontuais, quem ficou lá no desenvolvimento foi o Vini e a Silvinha, né? Esse ano, então, agora fecharam as aulas, né? Ia ter esse desenvolvimento mais esse ano também ali, né? Nós conversamos lá, Silvinha ia começar esse trabalho lá com a Escola Arquipélago, mas a princípio não, eu fui lá, conversei com a diretora, né? Tudo tranquilo, não teve esse tipo de resistência, né? Uma coisa bacana que a gente não falou, na verdade, é que esse material ele teve apoio do Parque Nacional, né? Do Parque Nacional, da Federação, né? Da Associação Brasileira de Guarda-Parques, né? Da Federação Internacional de Guarda-Parques.
É, que aparece aqui, né?
Isso, né? Então, e teve esse apoio do parque também, que é fundamental, né? Mas uma coisa que
O próprio ICMBio, né, Laura?
O ICMBio, né? Então, ali na figura do parque, o gestor... É. Como é que era o nome do gestor lá que você estava na época?
Era o... Caramba, me deu um branco aqui.
Então, me também. Mas é Felipe.
Felipe,
né? Então Felipe, né? Então, o Ricardo, o pessoal lá da unidade, deu esse apoio institucional, foi muito importante também, né? Para fortalecer, assim, o trabalho no processo ali também, até de captação. Mas tem uma coisa, assim, que é... Eu vou falando, hein?
Não, vambora. Eu só vou te falar o seguinte, Laro. Eu acho assim, o papo tá bom. Eu acho que a gente vai acabar ultrapassando aqui a uma hora. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos conversando aqui. Quando a gente chegar mais ou menos uns 2 minutos de dar uma hora, a gente encerra essa e aí a gente abre outra e continua conversando. Mas manda ver aí.
Né, pode ser. Também eu, né, pra não cansar a turma, mas que eu queria, né, que falta aí uns 7 minutos. Na verdade, o seguinte, o que que acontece? Tem um trabalho que começou lá na Cachoeira da Fumaça, que eu acho importante, que a Cachoeira da Fumaça, a gente falou, então ela é essa cachoeira aqui, ó. Deixa eu ver. Dá pra ver aí?
Dá dando pra ver. Então, eu tô conseguindo ver.
É uma cachoeira de 144 metros. E a gente fez esse trabalho aqui, ó. Fiz esse trabalho aqui, ó, Guardiões da Cachoeira da Fumaça. Então, o que acontece? Legal. Eu trabalhei lá alguns anos e algumas temporadas de verão, e teve um processo de desapropriação dos dois senhores que moravam um de cada lado da cachoeira. Foi um processo amigável, tal, e até por isso que esse livro também foi feito. E quando concluiu o processo de desapropriação, eu fui lá no seu Tião, que foi um dos senhores, e perguntei se eu podia contar a história dele. Porque eu tinha alguns registros dele. Eu tinha algumas fotos. Eu não fui especificamente para fazer a foto. Estava trabalhando, eventualmente tirava uma foto, outra dele, do seu Tião, do seu Jaci. O seu Jaci já tinha falecido. E aí nós contamos essa história. A história dos dois, a história do parque e a história desse processo de desapropriação. Daí eu juntei com alguns amigos meus. Então, nós contamos essa história. O G, que é um historiador, Geraldo Dutra, que é um historiador, ele acampava na Cachoeira da Fumaça antes da criação, e quando alagava tudo, ele era acolhido por esses senhores, então ele conta essa história. E esse livro, nós conseguimos, eu doei a arte para o governo, que imprimiu via compensação, e aí nós fizemos distribuição gratuita lá no parque para esses personagens. Então, a valorização dessas pessoas, que é uma coisa importante, que é uma linha de trabalho que eu tenho também, de valorização dessas pessoas e dos moradores, do entorno, que nem esse aqui, que é aqui de Santa Catarina, que foi lançado em dezembro, que é aqui na bacia do Rio da Madre, fica aqui, né, no Parque do Tabuleiro, e então, por exemplo, que também foi um livro, esse aqui foi financiado, foi um edital da Secretaria de Cultura, e aí, né, por exemplo, aqui, ó, e nós fizemos um livro, eu, amiga que minha, na Alice, e aí nós fizemos esse livro contando a história, selecionamos 10 personagens que têm relação com a pesca, então tem a benzedeira, tem o pessoal que faz a farinha, tem o pescador do rio, tem o pescador do mar, sabe, tem quem confecciona a esteira de taboa, e aí fizemos esse livro também, e aí nós lançamos para distribuição gratuita, né? Então é bem, bem interessante, assim, essa valorização da comunidade, sabe, que são essas pessoas, né, que estão lá e que fazem o dia a dia. E agora, até nesse mês de março, lá em Fernando de Noronha, eu fiz alguns registros, e quem sabe uma hora sai lá alguma coisa. Deixa eu pegar uma foto aqui para ver se o pessoal acredita, né? Por exemplo, tipo assim, umas fotos de Fernando de Noronha desse tipo assim.
Por exemplo. O lado B?
É, ou o lado A, né?
Ou o lado A, acho que é mais legal falar, então, o lado A.
Talvez a verdade ali, né? Os dois irmãos, que na verdade é o Valfredo e o Valfran, né? E o pessoal geralmente não conhece, né? Então, assim, essa realidade, essa valorização da comunidade, porque ela... Valorizar essas pessoas, acho que é isso que é importante. E sempre, né, tipo, a distribuição gratuita, isso aí, se a gente conseguir, vai ter uma distribuição bem, bem interessante, assim. E, então, é uma linha de trabalho que eu também venho desenvolvendo, que, né, com os parceiros e tal, que eu acho que é importante, assim, ter essa parte da educação, do atendimento, mas esse relacionamento com a comunidade, da valorização, e essa materialização, às vezes, no formato de uma publicação, quando a pessoa, assim, eu posso falar assim, mas quem já teve num lançamento desse livro, e seja agora no, em dezembro, que foi o do Criadores de Peixe, e o que foi lá no Cachoeiro da Fumaça em 2015, é bem emocionante. Quando as pessoas se enxergam nesse livro, vê essas pessoas que estão morando em torno da de conservação, que às vezes é rodeado de conflitos, né, e se vê valorizado dentro disso, e fala assim, não, o livro é seu. Ah, eu queria mais um. Fala, não, pega uma caixa. Sabe? Distribui pra quem você quiser. Tipo, sabe? Se precisar de mais, pega. Então, na Cachoeira da Fumaça, a família foi uniformizada, mandou fazer camiseta com a foto do seu Jaci. Aqui teve a benzedeira, né? Benzeu todo mundo no lançamento, assim, levantou. Ficou super emocionado, uma emoção geral, assim. Então, foi bem... É bem legal, sabe? Essa linha também, né?
Legal. Ó, eu vou fazer o seguinte, Lauro, vou ler esse último comentário, aí eu vou fechar aqui a live e eu já vou abrir outra. O comentário aqui foi do Amigos do Parque Intervalos novamente, eles estão bem participativos aqui com a gente, e estão elogiando, né, esse trabalho. Estão falando assim, ó, que massa, esse trabalho com certeza melhorou o estigma de que uma unidade de conservação prejudica a comunidade. Sim. E eu acho que isso é uma realidade mesmo, a gente vê em muitos locais que a gente vai, um conflito, né, entre comunidade local e gestores de parques, servidores de semibio. Eu acho que isso é uma coisa que tem uma tendência para diminuir, mas realmente é uma coisa que existe, e esse tipo de trabalho ele pode também servir como um fator de aproximação, né?
Já traz aquele comunidade. Primeiro momento de trégua, né? Já traz uma trégua, né? Daí você tem que trabalhar com isso, né?
Então vamos lá, a gente estava falando de construção coletiva, né? A gente recebeu um elogio aí dizendo que esse trabalho, ele melhora esse estigma de unidade de conservação e comunidade, que às vezes existe realmente esse tipo de conflito. E aí você estava falando, então, de fazer uma construção coletiva de comunidade, unidade de conservação e todos esses personagens que estão interagindo ali dentro daquele local, né?
Então, teve algumas experiências, eu vou trazer uma aqui, por exemplo, no Espírito Santo, tinha um projeto chamado Temporadas de Verão, que funcionou até 2014, tá? Então, legal. Todos os verões, em cada unidade de conservação estadual, fazer uma contratação de monitores e um coordenador. Dependendo do parque, tinham 10 monitores e um coordenador, 8 monitores e um coordenador, outro tinha 20, né, monitores. Tal. Então, tinha um processo de capacitação, tinha um curso de monitores, e a partir desse curso eram selecionadas essas pessoas para trabalhar. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 3 anos, né, 2 anos na Cachoeira da Fumaça e eu coordenei os 5 parques, né, que faziam parte da temporada. Né. Na primeira temporada, teve um processo bem interessante, eu tinha a gestora, a Érica Munar, aprendi muita coisa com ela, engenheira florestal, então acho que era a primeira engenheira, né, que eu tinha trabalhado, né, biólogo às vezes é mais assim, né? Então ela tinha uma trilha e lá e falou assim, Laura, eu queria fazer algum negócio com essa trilha aqui. Não sei, mas vê. Então essa própria equipe, nós fizemos a parte da interpretação ambiental da trilha com essa equipe, que era toda da comunidade, eram 10, uhum. Então nós fizemos lá, né, o levantamento dos pontos, né, fizemos discussão, o que, que seria cada placa, qual que seria, né, a temática da trilha e tal, os pontos interpretativos. E aí fizemos as placas, fizemos as molduras das placas, a gente mandou imprimir, e a instalação da placa, fizemos um portal entalhado, instalamos, e aí a gente começou a conduzir na trilha. Isso em uma semana.
Legal.
Né?
Caramba.
Isso em uma semana. Então, por exemplo, assim, quando passou lá, 2 anos depois, passou uma enxurrada lá, e eu me dei conta disso, que levou um pedaço da trilha, o pessoal pensou em interditar, um monitor, o Leonan, chegou para assim, Lauro, eles querem interditar a nossa trilha. Você entendeu?
Uhum.
A nossa trilha.
Claro.
Né? Então a gente fez um platô, foi bem legal. Deixa eu ver se tem essa figura do Leonan aqui, ó.
É, Laura, é isso, né? Quando você envolve a pessoa, aqui, é isso, olha lá, o material...
Essa é a trilha mesmo, olha, a placa e eles instalando ali o portal.
Aham. Né? O cara se sentiu parte disso, né? Ele ajudou a fazer.
Ele ajudou a fazer, mas aí tem outro processo que é mais interessante. Daí, por exemplo, teve um outro lá em Itaúnas, dentro dessa temporada, numa outra temporada que foi legal, que estava trabalhando e tinha uma demanda da comunidade, que há muitos anos não iam em Itaúnas, pra você passa a ponte do rio e você tem, se virar à direita, tem um banhado que se tivesse uma ponte, você cortava um caminho ali, a trilha do Tamandaré para ir.
Uhum.
E durante vários anos o pessoal pediu e nunca fizeram. Naquela temporada, o Evandro chegou para mim e falou, Laura, a gente podia fazer essa ponte. Eu falei, vamos, né? Aí conversei com o gestor do parque e falei, não, pode, se vocês quiserem fazer, pode fazer. Mas fizeram uma ponte, deve ter uns 30 metros, assim, e foi aquela união do pessoal, e cortando madeira na motosserra para fazer tudo, sabe? Cavando para botar o pilar embanhado. Então foi todo aquele processo e hoje está lá a ponte. Então essa ponte, ela conectou muita coisa. Conectou esse pessoal ao parque, conectou esse pessoal ao seu espaço dentro do parque. Então, no final, eles foram fechando a vegetação. Hoje você vai lá, que são 6 anos depois, é um outro local do que aquilo que era utilizado. Mas teve um processo que foi na Reserva Biológica de Duas Bocas. Fica na região metropolitana da Grande Vitória, ela é uma super importante para o abastecimento de água da Grande Vitória, ele protege uma bacia hidrográfica inteira. E teve um curso de... Fui contratado para fazer um curso de interpretação ambiental.
Legal.
O público-alvo eram profissionais que trabalhavam com atendimento em unidades de conservação. Então, beleza. Daí, você vai lá... Eles têm o curso, tem já os palestrantes, quem vai dar tal parte e tal, para esse foco. Né? A parte da mobilização foi feita pelo pessoal da reserva. Né?
Uhum.
O que aconteceu? Quando a gente chegou lá, quando foi no dia do curso, tinha de tudo lá. Tinha, tipo assim, estudante da escola, com 14, 15 anos, o professor da escola, uma pessoa do mundo da de conservação, um pessoal que era auxiliar de serviço de limpeza, outro pessoal que era do... Né? Daí eu falei, meu, como é que nós vamos passar esse conteúdo? Que é um conteúdo, né? Interpretação ambiental, todo um conteúdo até pesado ali pro pessoal.
Né? Desafio, né?
Desafio. E esse curso, ele era de imersão. Então a gente ficava 4 dias na reserva, dormia lá, e aí, durante uma semana, daí na outra semana não tinha, e na outra tinha mais uma semana. O que aconteceu? Nesse processo, teve uma aula de astronomia e eu fui levar a professora em casa. E nesse dia eu não dormi na reserva, porque ela morava bem longe, acabei dormindo em casa, indo de manhã cedo. E eu fui pensando, falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer esse curso com esse pessoal, né? E aí eu pensei, falei assim, não, vai virar um curso de integração ambiental.
Olha que legal.
Então, por exemplo, por quê? Porque todas essas pessoas só ouviam falar da reserva. Eventualmente uma ou outra foi ali por causa de uma reunião. Então, vamos usufruir essa reserva, vamos, né, aprender qual a importância dela, curtir ela. E ela tinha um espaço, um centro de visitantes, que o pessoal chamava de museu, que estava há 20 e tantos anos sem mexer, cheio de animal taxidermizado, umas peles na parede, umas armadilhas apreendidas, essas coisas que, né, que tem, né, vai acumulando ali para expor. Daí a gente fez uma atividade que era uma noite no museu, né? E já tinha umas lâmpadas queimadas e tal. Então, à noite, a gente foi conhecer o museu. Deixei ele trancado lá, fizemos atividades. E um dia à noite fomos pro museu, pro pessoal conhecer aquele negócio já com esse cenário todo. E a partir desse curso, o que, que nós começamos a trabalhar? A estruturação desse centro de visitantes. Tá? Então, a estruturação coletiva. Então, todos os grupos, a partir dos conceitos que nós passamos, eles fizeram ali a sua planta baixa da exposição, apresentaram, cada um apresentou o seu audio tour, imaginando qual que seria o ideal daquele centro de visitantes, né, em forma de audio tour. E aí, tal. E depois, né, lógico que tinham três ou quatro grupos, nós juntamos essas propostas e uma proposta fechou. Tá ok? Na outra semana, que estava todo mundo em casa, eu organizei essa proposta e comecei a fazer as placas. E aí eu tinha um amigo que tinha uma serralheria, eu pegava as placas circulares e ele também trabalhava com a questão de plotagem e tal. Então eu comecei a fazer as artes e mandava pro grupo. E fazia umas montagens já na parede da reserva e todo mundo ia aprovando ou não, né? E eu já ia fazendo a arte, professor de português já corrigia e tal, já mandava imprimir. E na outra terça-feira eu já cheguei com o carro com todos os materiais. E aí a gente começou a transformação daquele espaço. Né? Então, e aí voltaram as aulas e tal, fizemos os materiais e na sexta-feira que foi a finalização, foi a inauguração desse museu, do centro de visitantes, totalmente reformado, né? Tinha uma placa fora que a tela rodava, sabe? E foi muito legal, e o nome de todo mundo, que é uma que coisa legal. Às vezes que não tem, é que nem o pequeno guarda-parque, você vê a autoria por ordem alfabética. Então lá não tinha, lá quem fez na placa de inauguração tinha o nome de todo mundo, isso é resultado do curso tal, e o nome de todo mundo em ordem alfabética. Não tinha gestor, não tinha coordenador do curso, não tinha professor, todo mundo entrou, mas entrou de ordem alfabética, né? Então, assim, a transformação daquele espaço, né? Então, depois recebi mensagem da menina, falou: pô, minha turma foi lá, ninguém acreditou que eu que tinha, né, ajudado a fazer aquilo, e
Ajudado a
quando viram
fazer.
meu nome na parede, acreditaram. Então, você trazer as pessoas para dentro desse processo, de você transformar, trazer uma transformação positiva para dentro da unidade de conservação e ter o seu nome lá e você, sabe, é uma outra história, né? E
Legal.
assim, e trazer as pessoas, lógico, tem uma lagoa lá, te levou todo mundo para andar de barco, para conhecer a importância daquilo lá. Então começaram a ter uma nova perspectiva. Então, essa transformação, a criação de trilhas, né, uma criação coletiva de trilha, disposição de renovação do centro de visitantes, sabe, essa criação coletiva de livro, do que é que seja, ela é muito interessante. Sabe, eu acho que é uma linha bem legal de se trabalhar, né?
Que legal. Eu acho fantástico isso que você está falando, assim, que você está trazendo aqui elementos, né, e exemplos práticos, e por isso que quando a gente foi também definir o nome dessa live, a gente falou, não, é educação ambiental na prática. Você falou, pô, eu tenho muito exemplo prático, eu já fiz muita coisa, já, e o que você está contando aqui é isso, você tirou leite de pedra aí já, em vários
Não, e
lugares que
assim,
você foi passando, né?
e esse
Enfrentando
da reserva?
desafio sem mimimi, né? Tipo, cara, não quero escutar
Vamos embora.
mimimi, vamos fazer, vamos ver o que a gente quer, definir o que a gente quer e vamos fazer o que a gente consegue com o melhor dos recursos. E o recurso humano que você está falando, o recurso humano é um recurso que sempre falta, que é importante, e às vezes ele está ali do nosso lado e a gente não está dando valor para ele,
Não tá
né? E
dando valor.
vice-versa, não está integrando ele naquele contexto, explicando para ele por que aquilo vai ser importante. E mostrando que ele vai ser parte da coisa, né? Ele não vai ser convidado depois para ver o centro de visitantes que está ali do lado da casa dele. Não, ele vai construir junto. E ele vai
Vai
contar para as
construir junto.
pessoas Ele vai contar para as pessoas que ele botou a mão na massa ali, que aquele tijolo que está ali, aquela placa foi ele que fez. Isso é um motivo de satisfação e orgulho para as pessoas. Então, assim, eu vejo isso como um desafio vencido, porque não é todo lugar que a gente consegue ter um diálogo e consegue puxar as pessoas para esse lado. Assim, você falando parece que foi uma coisa simples, mas eu imagino que deve ter tido muito... Muitas minúcias, assim, né? Para você conseguir convencer realmente as pessoas de que aquilo era importante.
Foi difícil convencer o gestor.
É mesmo?
Eu tive sorte, ele tirou férias. Quando ele chegou, tava pronto.
Eu acredito. É,
mas que daí a gente foi. Então, sabe, estão todos os funcionários do parque participando. Então, foi muito legal, sabe? Então, assim, foi um dos trabalhos mais legais que eu já fiz e um resultado, assim, impressionante e um custo muito baixo. Na época, custou R$25.000 todo o curso. Então, se eu tô falando, assim, do coordenação, todos os palestrantes, né, ganhando lá na época R$100 por hora cada palestrante, alimentação para todas essas 20 pessoas durante 8 dias, eram 5-6 refeições por dia, e aí e mais a questão da impressão, da instalação, da exposição, custou R$25.000. Então, se a gente olhar por tudo isso que estava envolvido...
Pelo resultado, né?
Pelo resultado, um custo bem baixo, né? Daí as pessoas às vezes falavam que queriam fazer um curso desse. Ah, vai fazer lá no parque tal esse curso. Eu não sabia se eles queriam o curso ou se eles queriam que melhorasse a exposição do centro de visitantes, né? Aí ficava a dúvida, né? Falou assim, né? Tipo assim, eles querem o resultado.
Vocês estão confundindo, né?
Estão confundindo as coisas, né? Então, assim, é isso, assim, sabe? Então, é bem legal, assim, esses processos de construção. Acho que ele faz diferença. Então, você tá vendo que a gente tá partindo também mais para um lado mais da comunidade, né? De trazer ela, né? Porque, tipo, a gente vê, às vezes, fica muito preso assim, ah, vamos fazer atividade na escola, vamos fazer tal. Então, né? Então, quando trazer para dentro, para discussão, acho que é bem, bem por aí, assim. É um trabalho bem... Tem que tomar bastante café.
Ô, Lauro, bom, já que a gente ganhou um tempinho aqui na live, eu vou estender aqui, vou fazer algumas perguntas. E aí eu lembro também que você tinha falado que você tinha alguns tópicos que você queria comentar. Não sei se você comentou.
Eu fui comentando.
Foi comentando?
Fui.
Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na verdade eu vou fazer um comentário e aí depois eu queria que você comentasse em cima disso. Uhum. Em todos os parques nacionais que eu fui voluntário, quase em todos eu tive a oportunidade de fazer alguma atividade de educação ambiental, seja recebendo uma escola, seja fazendo uma sinalização, assim, mais do ponto de vista educativo, né, uma sinalização informativa, seja lá em Noronha, que eu atendi os visitantes na praia e até criei junto com o pessoal de Noronha lá uma atividade de coleta de lixo, lixo oceânico, né? Você viveu lá, você sabe bem, o lixo oceânico é uma constante ali, uma coisa, quase um trabalho infinito. E lá no Atalaia a gente acabou criando um atrativo que a gente chama de Atalaia Contemplação. Aqueles dias que o Atalaia não abre, né? Para quem não conhece lá, o Atalaia é uma piscina natural, está dentro do Parque Nacional Marinho. E em função das variações de maré, em alguns dias aquele atrativo não abre, porque como é uma piscina natural, ele só está aberto quando a maré está baixa, em horário comercial, vamos dizer assim, entre 7 da manhã e 5 da tarde. E fora desse horário, quando a maré está baixa fora desse horário, a gente não consegue receber o visitante. E aí, para que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a praia, nesses dias que o atrativo estaria fechado, a gente criou a Atalaia Contemplação. Então as pessoas desciam até lá, a gente fazia uma palestra com elas falando sobre o problema do plástico, que é um problema mundial, que afeta principalmente os oceanos. Então fazia essa palestra e convidava depois as pessoas para um mutirão de limpeza para a gente limpar a praia. E cara, a satisfação que eu senti em todas essas atividades, fazer educação ambiental é uma coisa, assim, para mim, que me trouxe muita satisfação, uma coisa muito legal... de você transmitir um conhecimento, de ver que as pessoas entenderam e ver que às vezes a pessoa tinha alguma atitude que talvez a gente possa considerar errada, mas pela falta de conhecimento, não porque ela faz, vou fazer isso mesmo, eu sou mal e eu vou tipo, jogar o copinho de plástico aqui no lixo que não é reciclável. Não, às vezes a pessoa faz aquilo porque ela não tem conhecimento. E aí quando você traz esse conhecimento, você vê que a pessoa entende, ela fala assim, não vou fazer mais, você fala, porra, eu fui um agente de mudança, eu consegui mudar. E se eu mudei uma pessoa e essa pessoa ir para casa dela e mudar a família dela, né, você vai criando uma reação em cadeia, assim, que é um negócio muito doido. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Você já teve muitas experiências, cara. Como é essa satisfação que você sente quando você vê que você está fazendo uma mudança, assim?
Ah, né? A sensação é ótima, né? De criar, no final é normal, você está há 20 anos nisso, assim, é legal. Eu gosto, por exemplo, minha satisfação em criar coisas e ver esse retorno das pessoas, sabe?
É isso que te motiva a continuar fazendo?
É isso que me motiva, de você ver as pessoas, de você ver a alegria das pessoas, de você ver a compreensão das pessoas desse processo, de você, às vezes, desatar algum nó que tem, sabe? Que, tipo, né, de alguma coisa mal entendida, você explicar, não, essa coisa funciona dessa forma, é. Tal. Então, quando você pega as crianças entendendo o processo, os pais interagindo, no caso do pequeno guarda-parque, né? Então, isso é uma satisfação enorme de você desenvolver algo dentro de uma unidade de conservação ou dentro de um processo novo, né? Que você pode trazer um elemento. Quer ver, por exemplo, um negócio que foi muito legal, que foi de 2018 a 2020 agora, e a gente trabalhou forte ano passado, que foi um plano de ação para conservação do preá de moleques do sul. Tá? O preá de moleques do sul é uma espécie endêmica aqui de uma pequena ilha do arquipélago de moleques do sul, aqui em Florianópolis. Tá? Então, tipo, ele tem uma população que flutua entre 30 e 50 indivíduos e pertence ao Parque Estadual Serra do Tabuleiro, essa ilha, então é uma espécie criticamente ameaçada de extinção.
Ok.
Tá? Nós fizemos o plano, daí a gente, né, aprovou junto à Fundação Boticário o plano de ação para a conservação da espécie. O plano de ação para conservação, ele é um evento técnico. Então, vem especialistas do Brasil inteiro, de fora do Brasil, para discussão, né, poder público, para discussão né, da conservação da espécie. Na elaboração do projeto para o plano de ação, nós criamos um componente de educação ambiental. Por quê? Porque imagine você traz especialistas do mundo todo para discutir uma espécie criticamente ameaçada, um dos mamíferos mais raros do planeta, que está do lado da sua casa. E você nem sabe disso. Entendeu? Então nós trabalhamos junto com a escola, fizemos um trabalho, a gente fez um plano de ação mirim para a escola, né? Então esse plano de
Legal.
ação, e dentro do workshop do plano de ação mesmo, a escola entrou como participante e assumiu também algumas demandas de execução dentro do plano de ação e a execução do seu plano. E a gente conseguiu executar também o plano de ação da escola. Então, por exemplo, hoje o símbolo da escola tem o preá, sabe? Então
Legal.
mudou, agora começou 2020 com um uniforme novo, com o preá na camiseta, entendeu?
Bacana.
Então, que faz parte do plano de ação para conservação da espécie da escola, que também está dentro do plano de ação maior. Então, quando você começa a trazer essas coisas, usar também a pesquisa científica para trabalhar, é bem legal, cara. É assim, é satisfatório, é meu trabalho, assim, né, que eu gosto de ver a turma também se divertindo, né? Eu acho que isso é importante, se divertir numa área natural, né? Com conhecimento, lógico, uma coisa não é recreação, né? Educação, mas tem que ser uma coisa bacana, assim, ter essa interação. Eu acho que é bem legal isso aí. E aí, esse
Basta.
foi um projeto aí, esse do Pro-PREA. Foi um projeto bem legal, assim, então a inserção da escola. Então, você vê que a gente trabalha, né, na unidade de conservação, eu sei que é um evento extremamente técnico, sabe, que jamais, sabe, daí você traz lá um americano, lá o Thomas Lacker, que é o cara da UCN, nossa, aí para conversar com as crianças, sabe, então é bem legal, assim, né,
Que legal.
é uma linha legal aí.
Ó, pode falar, pode falar.
Não, pode perguntar aí.
Não, tem um comentário aqui, ó, da Espada Catarino, que é minha irmã, e ela é professora de escola pública. Ela é bióloga. Eu não sou biólogo, tá, pessoal? Mas ela é. E ela é professora de ciências na rede pública aqui do estado de São Paulo. E ela está dizendo o seguinte, ó, a educação ambiental não difere de qualquer outro tipo de educação. Ver seus objetivos atingidos na mudança de pessoas é maravilhoso e satisfatório. E eu vejo isso assim nela, assim, ela está tantos anos nessa atividade E ela é uma pessoa que eu me espelho muito, porque, cara, cada luta que ela vence, assim, nesse lance da educação, que você fala, cara, já teria desistido, sabe? Qualquer dia acho que eu vou fazer uma live com ela aqui, falando de educação, não na área ambiental, embora ela seja professora de ciências, ela tá... De como não desistir, de resiliência, persistência, porque, vou falar, não é fácil. Mas não vamos lá, fácil. Tem um outro comentário, essa apropriação da espécie evolução é incrível. Pessoal falando, né, vejo as crianças, a Leone vezes Guimarães, vejo as crianças como ferramenta primordial para mudar o mundo, com certeza. Educação ambiental é um instrumento fundamental para gerações compreenderem e protegerem o planeta. Bacana demais. Você queria comentar mais alguma coisa?
Ah, eu posso ficar falando a noite inteira, mas assim, mas alguma coisa assim que, né, algumas coisas assim, a gente tem que ver que a questão da... Tá ouvindo?
Tô ouvindo, pode falar.
Deu um cortezinho, questão, por exemplo, de como que a gente desenvolve e pensa os materiais que a gente faz e tudo, né? Então, dá um exemplo aqui, simples, por exemplo, que nem a gente estava falando aqui do pequeno guarda-parque, daí já fomos tudo assim, mas quer ver um exemplo simples? Que, por exemplo, todo parque tem um folder, né? Então, um folder é um folder.
Ou deveria ter.
Mas, por exemplo, eu deveria ter, no caso. Mas, por exemplo, assim, o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi esse aqui, ó. Quem é do Espírito Santo?
Que legal.
Na prática, se vai para uma gráfica, ele vai dizer que é um folder. Mas, na verdade, que ele é um guia de rastros, sabe? Dos parques estaduais.
Ah, que legal, cara.
Então, isso aqui foi distribuído em todos os parques gratuitos, sabe? Foi uma tiragem de 5 mil, também distribuído em todos os parques. E é isso. O custo dele é um custo de um folder. Tá entendendo? Então, essa é repensar isso aí, para que utilizar e que tipo de material que a gente pode usar. Ao contrário de um negócio ali que fala, ah, o parque é esse aqui, tal, 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 pum, sabe? Então, tipo, não que não seja importante, mas você pode ter uma série de outras informações que você pode trazer um apego, né, da pessoa. A pessoa pode se apegar com aquele material. E essa é uma coisa também do pequeno guarda-parque, e se relacionar com o material. Então, o legal do pequeno guarda-parque é a pessoa se relacionar com esse material, né?
Sim.
Então, tipo assim, você vê às vezes, por exemplo, um próprio guia um guia de viagens, né? Então você pega, às vezes você tem, mas ele te traz o que você fazer, mas ele traz pouco espaço para você interagir com o próprio guia quando você tá naquele espaço. Né? Entendeu?
É.
Então, tipo assim, são essas coisas assim. Então, é isso. E a questão que nem se colocou da sua irmã, sobrevivência e tudo, essa aí é uma luta também. Para não desistir é difícil. Eu já tive momentos que eu já pensei, falei, não, vou fazer outra coisa e tal, mas a gente sempre tá... Não, tá trabalhando, porque é difícil, por exemplo.
Não, assim, você não é.
Opa.
Deu uma travada aqui.
Deu, agora voltou.
Voltou.
Então, não é um funcionário público, você tem que estar sempre correndo atrás das coisas para o negócio ir girando, né? Então, assim, é legal, mas é legal também que tem esse dinamismo, né? Essa emoção aí, né? De ir criando, fazer as coisas. Então, hoje, assim, para mim, o legal é estar sempre... Ter esses projetos pessoais, então tem o pequeno guarda-parque, ele tem uma continuidade proposta aí, sabe? Junto com o Vinho, a gente conversa bastante. Lógico que a gente está enfrentando esse momento aí, está todo mundo em casa, então... Também é um momento de pensar e refletir a nossa própria relação, né, com a natureza. Na verdade, nós estamos vivendo isso é uma crise ambiental, na verdade, né? Esse vírus, né? Acho que o pessoal se colocar é importante, né? Se colocar como espécie. Então a gente está amadurecendo várias ideias para dar continuidade no pequeno guarda-parque. A gente, o ano passado, nós fomos na Jureia, que é um lugar bem interessante. A gente tem um amigo lá, o Thiago, também. O Vini conhece o pessoal lá dos guarda-parques. O Vini fez o curso de guarda-parque lá em 92, acho. Então, conhece o pessoal lá. Então, assim, a gente tem essa ideia ali de tentar, né, fazer alguma coisa ali na Jureia e alguns trabalhos ali para dar continuidade. E assim, e a nossa ideia, independente da categoria de conservação ou da esfera de administração, é sempre manter a mesma estrutura, assim, né, do pequeno guarda-parque, porque a importância mesmo é do sistema, né? Então seria legal a pessoa ir num parque estadual, vai lá no Ibitipoca, pega um pequeno guarda-parque, vai na Jureia, que é estadual, pega, pô, pequeno guarda-parque aqui também, da Jureia, sabe? E, pô, vai pra Noronha e falou, nossa, pequeno guarda-parque. Então, tipo assim, isso é legal. E,
pô, seria então, muito
pode
legal.
Pode ser um negócio também, até dessas pessoas, desses parques também, sei lá, fazer um intercâmbio futuro, uma coisa daí. A gente vai pensando, a coisa vai evoluindo,
vai,
assim.
Vai crescendo. Sim, eu vejo, cara, eu vejo esse projeto de vocês como uma coisa, assim, gigante, né? Eu acho que ainda não conseguiu criar esse dinamismo de engrenar, de a gente conseguir atingir o Brasil todo, mas a oportunidade está aí, né? Uhum. E é isso que você falou, imagina se a gente... às vezes, fico dando essas viajadas, assim, né? Se todo parque que a gente visitasse, ou que as pessoas visitassem, elas conseguissem encontrar, chegar e ter um centro de visitantes... que o centro de visitantes nada mais é que uma sala de aula ali, de educação. Uhum. Além do cara, às vezes, comprar um ingresso do parque ou comprar um souvenir do parque, mas ali geralmente é um local onde ele já vai entender o bioma que ele está entrando, as espécies que vivem ali, uhum. né? E até as atitudes que ele pode tomar dentro daquela unidade. Então, imagina se a gente vê um centro de visitantes decente, que são poucas unidades que tem, com um material desse disponível para você entregar, um folder no parque, um material desse que você entrega na mão da criança. Aí a gente está começando a falar de uma coisa assim, que dá poder. Mais...
A gente vai ver o pessoal tudo uniformizado, a gente vê o guarda-parques, né, uniformizado, até dentro de um padrão, né, com um uniforme Exato. Decente, né, não tá dá com uma boa bota, né, porque senão o cara não, daqui a pouco tá sem joelho ali, trabalhou 5 anos na unidade de conservação, deixou o joelho lá. Então, tipo assim, né, com uma boa calça, confortável, com jaqueta, com essas coisas. Então, você vê essa valorização dessa pessoa. Quando você falou, eu tava pensando hoje aí com a questão do pessoal que foi assassinado e tal, né, uhum. mas o guarda-parque, ele tem ele tem uma morte institucional, assim, né, eles uhum. vão matando ao longo dos anos as pessoas uhum. lá dentro, vão sufocando, sabe, então isso também é uma coisa que você vê, as pessoas estão cansadas de estar lá, de não ser valorizado, de não ter uma, sabe, poxa, de você, sabe, do mínimo, assim, sabe? Eu já fui em parque, por exemplo, o cara trabalhar 20 anos, 30 anos, e nunca conheceu o outro parque que ficava a 40, 50 quilômetros. Mas uhum. era uma pessoa simples ali do entorno, sabe? Então, uhum. essa valorização, olhar para quem tá ali, sabe?
É importante.
É legal. É isso.
Né? Cara, a gente... É isso aí. A gente tá chegando aqui já a 1h30... Bom, eu queria fazer um comentário e depois eu vou passar a palavra para você aí fazer as últimas considerações. Bom, o Projeto Parques Nacionais, ele, assim, eu não me considero um educador ambiental. Você deixou muito claro que você está há 20 anos fazendo isso. Eu estou fazendo isso, o meu projeto ele tem 2 anos de vida e dentro do projeto eu tenho tido oportunidades de fazer a educação ambiental, mas estou muito longe de ser um educador ambiental. Mas o Projeto Parques Nacionais, ele tem a missão de educar as pessoas. Então, eu meio que não sou, mas eu acho que aos poucos eu estou me tornando e estou aprendendo também a ser essa figura. E é isso, né? Os filmes que a gente tem produzido e os filmes que a gente vai produzir, eles sempre têm esse foco da gente trazer conhecimento, trazer informação, uhum. Para que a gente gere uma mudança na sociedade através do conhecimento, né, através da informação que gera o conhecimento. Então, mas cara, eu admiro demais aí o seu trabalho, todas essas histórias que você contou. Assim, acho que eu consegui e acho que as pessoas que acompanharam também conseguiram viver um pouquinho dessas uhum. experiências e foi legal. Deixar a palavra aí para você fazer as últimas considerações, né? Aí.
Não, vou ter que até assistir de novo para ver o que eu falei, né? Os caras não sabem, né? Mas é isso, sabe? Eu acho que essa questão, né, de você também ter a divulgação, então de você trazer essa questão da conservação mais próximo, sabe? As pessoas não sabem. Então, tipo, isso que, por exemplo, assim, que você tem seu canal, não sou educador, lógico, você tem a tua história, né? E você estava em outras áreas e veio para isso. E você trazer essa informação é importante, porque isso também traz outra perspectiva. Né? Uhum. Então, essa parte da comunicação, ela é muito importante para essa sei lá, uma democratização ambiental. Você entende?
Legal.
Então, você, eu tô num lugar, eu tô em Florianópolis, e que, por exemplo, que a água do Parque da Serra do Tabuleiro abastece quase 1 milhão de pessoas.
Uhum.
Né? Outro dia eu mandei uma carta pro governador falando, pô, pelo amor de Deus, bota na fatura escrito, você toma uma água de qualidade vindo de um parque estadual, sabe? O parque não recebe nada, às vezes, né, tá de royalties, dessas coisas, ele tem um apelo visual aqui para Florianópolis muito grande, toda essa cadeia montanhosa, né, e... É que porque eu comecei a fazer esse desabafo na área ambiental, eu tava toda semana deixando uma cartinha lá na porta da casa do governador falando sobre isso. Cada semana uma temática. É, fazer o que? Imprimia, entregava, falava assim e tal, botar meu contato.
É, a gente tem que fazer a nossa parte.
O pessoal entra em contato comigo. Mas daí você fazer essa democratização ambiental. Então, por exemplo, a pessoa não vai dar valor se não souber que tá, só a água tá vindo dali, daquele parque. Né? Então, sabe, é uma água de pô, água num parque, na nascente do um parque, isso é uma água de qualidade. Né? Tem outro parque, Lagoa do Peri, que abastece aqui o sul da ilha. Então, as pessoas têm noção dessa coisa, que ele está mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Uhum. Eu moro aqui do lado de um parque também, aqui do Parque das Dunas. Fotografia, nem deu tempo de mostrar um negócio aí com a gurizada de fotografia. Mas é isso, cara. É importante. É uma luta que é conjunto e todo mundo tem que se unir. E uma vez aí que eu fiz um estágio lá em Abrolhos e tinha um educador, o Pablo Fagê, ele é um grande educador, e ele só olhou pra mim e falou assim, Lauro, vai com calma, que o barato é louco e o processo é lento. Relaxa. Tá? Ele só falou assim, relaxa. E pronto.
Te deu recado.
E já deu recado. Ele falou, eu tô há 30 anos nisso. Então, ele já lançou essa. Né? Mas é isso aí. Agradecer, obrigado aí pela oportunidade. E tamo aí, tamo no contato.
Bacana, bacana demais. Cara, eu vou ler aqui um último comentário antes de fazer a minha consideração final, que eu acho que resume bem o que foi isso aqui. Ó, o pessoal do Parque Intervales de novo. Essa live foi demais, super motivadora para nós que trabalhamos diretamente com educação ambiental e envolvimento de pessoas. Obrigado aí, pessoal do Parques Intervales, mais uma vez, pelo comentário. Cara, eu vou só te agradecer. Eu acho que a live foi muito dinâmica, muito divertida também. A gente conseguiu abordar diversos temas. Bastante informação também a gente conseguiu compartilhar aqui. Então, agradecer você ter aceito esse convite. Agradecer você ter desprendido aí também seu tempo e ter compartilhado um pouquinho da sua vida. Com a gente, contando essas histórias. Agradecer ao pessoal que ficou aí conectado, que participou. A gente teve uma participação assim, bastante intensa aqui, foi bem legal. E é isso. E convidar as pessoas, para quem ainda não assistiu, né, no filme do Parques Nacionais, o nosso primeiro filme lá do Parque Nacional do Itatiaia já foi lançado. É só entrar no nosso canal do YouTube e assistir. Vocês vão ver um pouquinho aí de um trabalho de cinema junto com educação ambiental. Eu acho que seria um bom resumo. E é onde a gente também quer engajar as pessoas, né, nessa causa. E além disso, também convidar, né? Convidar para que as pessoas visitem, os parques nacionais, porque a gente acredita nisso, que quando as pessoas visitam, elas se aproximam, passam a gostar daquele lugar e passam a proteger, que é aquele famoso mantra nosso lá do conhecer para preservar. Então, para que as pessoas visitem os parques, assistam o nosso filme, vou dar um recado sobre o nosso segundo filme, que está em fase de produção, que teve que ser interrompido em função do coronavírus. Esse segundo filme, o nosso financiamento coletivo, a gente falou um pouquinho disso aqui, né, a dificuldade de levantar fundos para fazer projetos como esse do Pequeno Guarda-Parque, como o meu do Parques Nacionais. A gente fez um financiamento coletivo que se encerrou já. Conseguimos levantar 14% da nossa meta, que não foi, assim, não foi o valor esperado, mas é um valor que vai ajudar a gente a conseguir produzir esse próximo filme, que vai acontecer no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, que, cara, tem tudo a ver com isso que a gente falou, uma comunidade em volta, uma comunidade que necessita de informação, que necessita também, que vive do turismo, um turismo de base comunitária, um local assim que a gente... escolheu fazer o filme lá justamente isso, para mostrar essas pessoas, para mostrar o parque e para divulgar também um parque que tem um potencial de visitação muito grande, ele está muito bem estruturado, mas a visitação ainda é bem pequena, muito pouco conhecida. Então esse vai ser o nosso segundo filme, que só está parado em função aí de tudo isso que a gente está vivendo, mas assim que isso acabar, a gente já está com um recurso aí levantado para ir lá para o parque e produzir então esse próximo filme. E a gente tem aí umas outras iniciativas rolando aí. O projeto agora teve uma aprovação na Lei Rouanet, então a gente está com o projeto. O projeto ele tem vários formatos, mas no final das contas o que a gente está tentando fazer são produzir vídeos sobre os parques, e eu consegui então aprovar um projeto pequeno, né, para a gente produzir mais dois parques pela Lei Rouanet, e agora também estou nessa fase de captação de recurso. Também estou aprendendo muito com isso, um desafio grande.
E aquela questão que eu falei da cultura está mais estruturada, né? Então você foi para uma lei de incentivo à cultura, né?
Incentivo à cultura.
Assim, aquela estrutura aí. Coisas que também que já vários aqui foram a partir disso aí.
Mas
já te interrompi aí.
Não, mas é tranquilo.
Não, mas tipo,
então é isso.
Né, você vê. No Instagram da editora ali tem o site, tem alguma dessas publicações no site, se o pessoal quiser fazer o download, né?
Bacana.
Também. Ali.
Você é isso. Muita gente, ô Lauro, muita gente perguntou, eu também não vou te fazer essa pergunta aqui no ar, porque também às vezes você pode falar não, mas depois a gente desligar a live, vamos conversar sobre a disponibilização do PDF, tá?
Se não, tem pode bastante... pegar no site da editora, pode pegar ali.
No site da editora tá disponível?
Você vai no meu Instagram, no Instagram da Editora Naturalistas, tem o link ali.
Pronto.
Tem do site, no site tem ali, só baixar o PDF, não tem erro.
Beleza.
Tem o outro, tem o Guardiões, aqueles que eu mostrei, tem o Criador de Peixe, daí pode... Não, tá à vontade.
Ah, que legal. Então é isso aí, pessoal, tá respondido. Muita gente já deve, talvez já saiu da live e não tá pegando essa informação, mas então eu vou indicar, tá bom, Laura? O pessoal que entrar em contato comigo e falar, quero o PDF, eu vou falar para eles procurarem lá, então, no canal da Editora Naturalista. Fechou?
Fechou.
Maravilha. Então tá bom, gente. Obrigado, Lauro. Beleza. Foi demais. Obrigado aí todo mundo que participou. Uma boa noite.
Valeu.
Valeu.